O que eu quero compartilhar com vocês nesta noite é o seguinte tema: mantenha a sua mente sob a graça de Deus, debaixo da graça de Deus. Muito bem. O nosso texto base é Provérbios, capítulo 4, versículo 23. E lá está escrito o seguinte: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Muito bem, querido, eu vou falar com você, ou vocês, que nós devemos nos manter debaixo da graça de Deus. Mas por que você então pega um texto falando sobre pensamentos? O que tem a ver a graça com pensamentos? Tem muito a ver. Porque nós precisamos ser abastecidos pelo Senhor e nós precisamos pensar o tempo todo nele, para que nós possamos viver uma vida que o exalte. Muitos pregadores, desculpe, muitos pregadores da atualidade usam esse texto: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos, para ensinar que você não deve manter na sua mente pensamentos negativos e que você deve cultivar pensamentos positivos. Porque se você cultivar pensamentos negativos em sua mente, você só experimentará derrotas neste mundo. Então, eles dizem: cabe ao Filho de Deus, Deus chamou você para encher sua mente com coisas boas, coisas positivas, pois é somente desse modo que você pode progredir para uma vida próspera e vitoriosa sobre a terra. Mas eu faço uma pergunta: o que são coisas negativas? E o que são coisas positivas? Eu não sei explicar, eu não entendo dessa maneira, porque a palavra de Deus não trata as coisas desse modo, ela trata as coisas com claridade, ela explica o que é negativo, ela explica o que é positivo. Negativo e positivo, segundo a mente desses homens. Mas a palavra de Deus, se nós fôssemos definir o que é negativo, eu vou logo dizendo para você que é o mundanismo, perversão, pecados. Agora, se nós fôssemos definir o que é positivo, seria a palavra de Deus enchendo nossas mentes. Escondi a tua palavra no meu coração, na minha mente, para não pecar contra ti. Eu espero que você, como cristão, tenha a disposição, tenha o desejo de querer ser dirigido por Deus. Então, cuide dos seus pensamentos, para que eles não o afastem da palavra de Deus. É muito comum encontrarmos cristãos que durante a semana, os 7 dias da semana, eles quase não pensam em Deus. Eles se preocupam com todas as suas atividades e Deus não está lá dentro de suas mentes. Eles se preocupam em Deus quando estão no meio de alguma dificuldade. Então eles dizem assim: ai meu Deus, me ajuda. Tudo bem, não está errado. Mas quando nós não enchemos nossas mentes com as coisas de Deus, fatalmente nós nos afastaremos da Bíblia. Quando Deus diz para que nós tomemos cuidado com o que nós pensamos, porque nós vamos agir segundo os nossos pensamentos, Ele não está falando de negativo e nem de positivo. Ele está dizendo para termos o quê? Uma postura como de um cão de guarda. Nós temos que estar atentos ao que os nossos pensamentos estão produzindo, porque eles produzem torrentes de emoções e sentimentos. E o grande perigo é que as nossas vidas sejam dirigidas por esses sentimentos, por essas torrentes de sentimentos. Na verdade, Tanto é verdade o que eu estou dizendo, que esse texto não trata sobre positivo e negativo, que o seu contexto trata sobre algumas coisas, sobre a importância de ouvirmos a palavra de Deus com muita atenção. Vocês podem ver isso nos versículos 21, 22 e no 24 a 27, os versículos anteriores e os posteriores. Então, esse texto fala que nós devemos ouvir a palavra de Deus com muita atenção. E que nós, segundo, não nos afastemos dela. Nós precisamos estar bem próximos a ela, mergulhados nela. O contexto também fala que nós devemos fugir do espírito da mentira e também das palavras perversas. E que nós pensemos muito bem sobre as nossas ações. Antes de realizarmos algo, antes de falarmos alguma coisa, deveríamos pensar muito bem no que vamos fazer. O contexto também fala sobre evitarmos o mal. Ora, se você ouve a palavra de Deus com atenção, para não se afastar dela, o resultado é que você está em contato com a verdade, e então você vai perceber o que é mentira, e você vai fugir da mentira, você vai perceber o que é perversidade, o que é maldade, o que é sujeira, o que é mundanismo, o que é imoral, e você vai fugir disso. Porque você quer pensar melhor sobre as suas ações, porque a sua mente está mergulhada na palavra de Deus, você ouviu com atenção, coisa que não está acontecendo em nossos dias. Mas quando você pensa nas suas ações, o resultado é que você passa a evitar o mal, porque você não quer se desviar do caminho certo. Esse é o contexto. Por isso, então, Deus diz para nós: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Mas se você não se alimenta com a palavra de Deus, com certeza você vai andar muito mal. Que nós, então, observemos atentamente o conselho divino, a fim de que nossas vidas sejam dirigidas pelos princípios de Deus e pela verdade da palavra de Deus. Então, meu irmão, seja um cristão sábio e construa sua vida sobre bases sólidas. Jesus e seus ensinamentos. Essas são as bases sólidas. Seja um cristão sábio, construa sua vida sobre bases sólidas. Eu coloco entre aspas para você ver. A palavra base e sólida está com as letras iniciais em maiúscula, porque se referem a Jesus e os seus ensinamentos. Porque nós temos que aprender a andar pela fé. Mas o que a fé tem a ver com os nossos pensamentos? Certa vez Jesus alertou aos seus seguidores, quando ele estava sobre a terra, que ouvissem os seus ensinamentos e que vivessem de acordo com eles como homens sábios. Perceba bem, Jesus disse aos seus seguidores: escutem o que eu estou ensinando, preste muita atenção e vivam de acordo com eles como homens sábios. E então ele falou sobre o que era a sabedoria esperada. Era uma construção. Ele disse: quando vocês forem construir sua casa, não construam sobre a areia, mas construam sobre a rocha. Porque aquele que constrói a sua casa sobre a areia, quando a intempérie chegar, essa casa ruirá, ela cairá. Mas aquele que constrói sobre a rocha, essa casa permanecerá. Então, Jesus disse: escute, você tem que agir como um homem sábio. O que é que Jesus está dizendo aí? Que a pessoa que ouve o seu ensinamento e que vive de acordo com ele, deve esperar uma coisa: tempestades. Não tem como. Você, cristão, se quiser viver de acordo com a vontade de Deus, não tem outra coisa tão certa para ser esperada em sua vida do que tempestade. Nós vamos enfrentar adversidades. Não tem como. Como é que você acha que, sendo um cristão, em um mundo que jaz no maligno, você vai ter sossego? Como você pode achar que, vivendo em um mundo mergulhado na mentira e na perversidade, e você tentando praticar a verdade, você vai ter sossego? Você não vai. Porque o modo de vida cristão difere do modo de vida mundano. E o que é ser sábio? Ser sábio é perceber como Deus lida com a vida em determinados momentos. Você aprende a observar a vida pela perspectiva de Deus, pela visão de Deus, pelos olhos de Deus, como Ele a enxerga. O nosso mundo está diferente do tempo dos nossos avós. Deus deixou de ser Deus? Não. A igreja deixou de ser igreja? Não. Mas você sabe que nós estamos nos aproximando da volta de Jesus? Estamos cada vez mais perto da volta de Jesus? Todos os sinais, será que vocês não percebem? Nos jornais, as notícias, todas as notícias que vocês têm nos jornais indicam que Jesus está voltando, esse tempo vai acabar. Eu dizia agora, falava agora com o irmão Fausto e o Paulo, algumas pessoas dizem assim: vocês querem dar uma conotação apocalíptica nesta época? Eu não quero dar conotação nenhuma. É de fato uma situação apocalíptica. Deus está dando sinais de que esta era vai acabar e que Jesus vai voltar para buscar o seu povo, aqueles que Ele escolheu e lavou com o seu sangue. Jesus vai voltar para buscar essas pessoas. O cristão sábio entende o momento em que ele está vivendo, porque ele é obediente. E quando ele obedece a Deus, ele acaba entendendo os planos de Deus para o momento específico da sua vida. Eu não estou falando da sua casa, do seu trabalho, mas incluamos isso também. Você precisa saber como agir nas diferentes situações. Mas se você não se dispõe a ser obediente a Deus, não adianta você ficar pedindo oração para as pessoas: oh, por favor, ore por mim para que eu saiba como fazer. Você não sabe que tem que amar seu inimigo? Você não sabe que tem que responder às pessoas com amor? Você não sabe que tem que orar pelo seu inimigo? Você não sabe que tem que fazer coisas boas para ele? E você vai pedir oração para saber o que fazer? Comece a praticar o que você já sabe, comece a praticar o que a palavra de Deus já diz, e no curso você vai perceber por que aquela situação está lá. Por que nós estamos vivendo essa situação, nossas igrejas fechadas? Alguns não vão gostar do que eu vou dizer, mas eu vou falar. Cadê os pregadores do poder? Onde eles estão? Suas igrejas estão fechadas como a nossa, que é uma simples igreja. E agora? Eles estão preocupados com os seus salões, com os seus prédios. Isso significa que eles não estão preocupados com pessoas. Eles estão preocupados com o império, com dinheiro. Será que Deus não está querendo ensinar alguma coisa ao seu próprio povo para que eles tenham seus olhos abertos? Muitas vezes Deus permite situações difíceis em nossas vidas para que os nossos olhos se abram, para que nós adquiramos um pouco de sensibilidade ou melhoremos, no caso, de sensibilidade. Nós refletimos muito pouco. Nós queremos que Deus nos dê alguma coisa para depois procurarmos entender. Isso é falta de inteligência. O povo hoje vive dessa maneira. Você quer alguma coisa, ai, Deus, faça por mim alguma coisa. Aí depois você acha que vai entender o porquê ele fez, você não vai. Você precisa compreender Deus, você precisa aprender quem ele é, o que a palavra de Deus representa. Você tem que confiar e obedecer, às vezes sem saber o rumo que a sua vida tomará. Quando você vive para glorificar a Deus, para cooperar com ele, você sabe que as intempéries chegarão à sua vida. Mas como você está habituado a encher sua mente com a palavra de Deus, você vai enraizar sua vida sobre bases sólidas. Jesus e seus ensinamentos. Porque não basta conhecer os ensinamentos de Jesus e não tê-lo no interior. Como também não basta aceitar Jesus e rejeitar os seus ensinamentos. Não basta. Você precisa dos dois. Muitas pessoas estão na igreja e eles dizem assim: eu aceitei Jesus, mas não leem Bíblia, não estudam a Bíblia, não prestam atenção. Então, você tem Jesus, mas rejeita os seus ensinamentos, então você não é amigo dele. Vocês serão meus amigos, vocês serão meus discípulos, meus alunos, se guardarem o que eu mando, o que eu ensino. Então não adianta estar na presença de Jesus e longe dos seus ensinamentos. Como também não adianta você procurar ser um cristão acadêmico, tentar descobrir cada palavra no grego, no aramaico, que Jesus pronunciou e não tê-lo em sua vida. Eu não sei se você está me entendendo, entende? Espero que sim. Então, cabe a nós a decisão de construirmos nossas vidas sobre a rocha ou sobre a areia. A responsabilidade é minha, a responsabilidade é sua. Mas saiba bem, meu irmão e meu amigo, quando nós passarmos pelas adversidades, pelas intempéries, o nosso comportamento ou atitudes, ou o que restar de nós, dirá onde enraizamos nossas vidas. Se você enraiza sua vida sobre a areia, você vive angustiado, perplexo, amargurado. E você precisa aprender a avaliar suas escolhas. Você não luta pela eternidade. Você é um homem terreno desesperado. Avalie as suas escolhas, porque as suas escolhas afetarão o seu caráter, afetarão a sua vida neste mundo, a sua conduta neste mundo. Jesus certa vez disse assim: eu vou usar o ensinamento como um princípio, vou tirá-lo do seu contexto. Ele disse que onde estiver o seu tesouro, ali está o seu coração. O que é que está lá? O seu prazer, a sua meta. Se você tem este mundo como seu tesouro, com certeza o seu coração está aí. Se você tem um namorado, o marido, a esposa, o carro, a casa, o dinheiro como seu tesouro, seu coração está lá. Ele não está proibindo você de ter prazer em pessoas, no mundo que ele criou, no dinheiro que ele está te dando, mas ele diz: não permita que essas coisas dirijam sua vida. Elas não podem substituir Deus. Isso é idolatria. Muita gente diz assim, imagem. Não, idolatria não é só imagem. Idolatria é tudo aquilo que substitui Deus. E damos aquilo que substitui a Deus o caráter da sua glória. Nós tiramos a grandeza de Deus e colocamos naquilo que o substitui. Pronto, isso é idolatria. E fazemos isso inconscientemente. Muitas vezes nós não prestamos atenção e estamos nos tornando idólatras. Agora, para que você consiga o que quer neste mundo, você terá que conhecer os princípios mundanos. Você tem que conhecer os caminhos que o levam a conseguir o que deseja. Do mesmo modo, se você quer ser uma pessoa abençoada por Deus, você também tem que conhecer os caminhos para ser uma bênção e ser abençoado por Ele. Você escolhe, você decide o caminho pelo prazer que este ou aquele lhe dá. Você não escolhe simplesmente porque você raciocinou deveras. Isso é muito raro. A maioria das pessoas hoje escolhem pelo prazer, pelos desejos, pelos sonhos, por aquelas torrentes de sentimento que brotam dos pensamentos. Se iludem. Para que você sinta prazer em ser dirigido por Deus, é necessário que você conheça os seus pensamentos e para onde eles podem conduzir sua vida. Não basta simplesmente dizer, eu quero os teus pensamentos. Você precisa saber para onde ele vai te conduzir. Tá? Então, tenha a disposição de assimilar e entender os pensamentos de Deus. Se você não tem disposição para assimilar e entender os pensamentos de Deus, você se torna uma pessoa vazia, completamente vazia. Todo cristão que anseia andar em comunhão com Deus e ser abençoado por Ele, aceita o desafio de rejeitar as crenças mundanas. Se você quer alcançar o mundo, você segue os princípios mundanos. Se você quer alcançar Deus, você segue os princípios bíblicos. Se você quer alcançar coisas no mundo, você rejeita os princípios bíblicos. Então você vai viver como alguém da terra. Mas se você quer viver como alguém do céu, como Paulo diz, cidadãos do céu, ou cidadão do céu, você tem que rejeitar os princípios mundanos. E toda aquela crença mundana que invadia sua mente, ou que está lá, precisa ser substituída pelos pensamentos e verdades de Deus. Veja o que disse Isaías. No livro de Isaías, capítulo 55, versículo 8. Deus inspirou o profeta Isaías a dizer o seguinte: os meus pensamentos, isto é, meus planos, ideias, propósitos, não são como os seus pensamentos, ideias, planos, propósitos. Eu não ajo, isto é, eu não atuo, eu não faço as coisas, ou eu não procedo como vocês. Eu não faço assim. Nós queremos alcançar alguma coisa para usufruir algo que nos seja benéfico nesta vida, que nos dê prazer. Muito bem. É lógico que Deus criou essa sensação de prazer. Mas nem todo prazer lhe dará prazer, ou lhe trará prazer. Os pensamentos de Deus são elevados. Os caminhos de Deus são elevados. Mais elevados que os nossos pensamentos e os nossos caminhos. E o que isso quer dizer? Que quando nós nos associamos aos pensamentos de Deus, nós começamos a aprender os propósitos de o servirmos. Nós aprendemos por que servimos a Deus, mas há muitos cristãos que estão na igreja e nem querem saber por que estão lá. Eles querem cantar, querem tocar, querem ensinar. Tiveram um encontro com Cristo, mas a palavra de Deus não está mais dentro deles. Eles estão construindo suas vidas sobre a areia. Eles vão afundar. Os pensamentos de Deus estão repletos de propósitos eternos. Todas as nossas ações aqui neste mundo, tudo que nós fazemos neste mundo, colabora para a nossa ida à eternidade. Igrejas que ensinam, vem aqui e Deus vai te dar dinheiro, prosperidade, tudo que é só, somente sobre a terra. Cuidado, você vai cair numa armadilha. Alguém vai dizer assim, você está roubando a fé do povo. Não, eu estou esclarecendo. Se você não gosta da verdade, é simples. Na página da internet que você está, tem um X lá em cima. É só clicar lá e sair. Só isso. Pode sair. Vai procurar tua turma. Pode procurar mentira. Mas eu me propus a falar a verdade. Não há mais tempo para errar. Deus está desejando compartilhar com você, comigo, com todos nós, uma nova trajetória de vida, um novo caminho para as nossas vidas. Para que confiemos na sua bondade, isto é, na sua graça, no seu favor, nos seus recursos eternos. Porque todo aquele que se propõe a andar com Deus, precisa aprender e conhecer os seus planos ou propósitos para a sua época. Para a época em que está vivendo. Nós não falamos que Jesus está voltando. Então o que nós temos que fazer? Ficarmos buscando só cura divina? Buscar prosperidade financeira? Ir numa igreja para que Deus resolva os meus problemas emocionais? Se Jesus está voltando, significa que o tempo está chegando ao fim e que você tem que ser responsável. Deus está te dando uma chance para você crescer. Você tem que aprender a palavra de Deus, guardá-la no coração. Há dois exemplos bíblicos na Bíblia que eu gostaria de mencionar, de personagens bem conhecidos, que passaram por grandes adversidades, mas que confiaram na soberania divina. Confiaram nos seus planos e nos seus propósitos. Pela obediência, foram aprovados por Deus e conheceram bem a sua época, ou suas épocas, porque se tratam de dois. Tiveram suas vidas transformadas, perseveraram e desfrutaram tremendamente da graça de nosso Senhor, ou seja, da sua bondade. Muitas vezes, Deus não revela tudo o que está por fazer. Que isso fique bem claro. Deus não revela tudo o que está por fazer. Porém, Ele pede que sejamos obedientes à luz que Ele nos dá, a determinadas ações específicas. Ele diz, faça isso. Mas Ele não está mostrando tudo. Ele está dizendo apenas, faça algo. Mas nós queremos saber onde isso vai dar. E Deus não vai mostrar. Simplesmente faça isso. E à medida que nós vamos praticando o que Ele nos pede, em tempo oportuno, vamos alcançando uma visão muito maior e os nossos olhos vão se abrindo para aquilo que Ele está fazendo. Se eu falar para você que hoje nas igrejas não se prega sobre a eternidade, você acreditaria em mim? Você acredita que não se fala sobre a verdadeira salvação? Também não se fala. Não se fala sobre a eternidade, não se fala sobre salvação, e não se fala também sobre soberania de Deus. Não se fala. Parece que é proibido. Não se fala dos planos de Deus, dos seus propósitos. A única coisa que se fala sobre os propósitos de Deus é como Deus vai transformar você numa pessoa singular. Mas por que que Deus quer transformar você? Por que Deus quer transformar a mim? Para alcançar outras pessoas. Para que elas também possam experimentar a sua grandeza, a sua glória. Então, o primeiro exemplo é o de Noé. No período do dilúvio, a terra e os seus habitantes estavam prestes a o quê? A serem destruídos, pois a conduta das pessoas não era aprovada por Deus. O homem se desgraçou, saiu da graça de Deus. O homem mergulhou na perversidade, em maus costumes, em maus hábitos. Hábitos me refiro a imoralidades. No entanto, Noé achou graça diante de Deus. Veja o que diz o capítulo 6, versículo 8 do Gênesis. Mas o Senhor Deus aprovava o que Noé fazia. Isto é, o comportamento de Noé dava prazer a Deus, o glorificava. E por isso ele foi aceito, encontrou graça, ajuda ou favores do Senhor. Nós poderíamos comentar isso aqui muito. O que nós aprendemos de Deus aqui? Que Deus, Ele está olhando para cada um de nós. E Ele aponta o dedo e diz, aprovo e não aprovo. Eu não sei se Ele está aprovando a sua vida, mas você sabe disso. Você tem plena noção se Deus está contente com você ou não. Do modo como você está levando a sua fé, se é que você a tem. Porque a palavra fé virou sinônimo de crença. Que fé você é? Eu sou budista, sou da fé budista, sou da fé islâmica, sou da fé protestante, eu sou da fé católica, sou da fé... Então, existe um monte de fé. Mas, o que eu quero dizer é, como que você está levando a sua vida de fidelidade, de comprometimento com Deus? Como está? Você está achando que eu estou falando muito duro? Não. Eu estou abrindo os teus olhos. Porque Jesus está voltando. E você precisa ouvir essas coisas. O mundo não gosta de ouvir verdades, eles gostam da mentira. Mas se você é um filho de Deus, você ama a verdade, porque você está na luz, e a luz é a verdade. A escuridão não prevalece sobre a luz. Onde a luz vem, a escuridão foge. Então, Deus aprova ou não aprova o seu comportamento. Agora, o que nós aprendemos sobre o homem, tendo Noé como exemplo? Repare, Deus aprovava o que Noé cria. Acreditava? Não. O que ele fazia. Porque as suas obras refletiam o que ele acreditava. Então, quando Deus olhou para Noé, Ele olhou e viu o que nesse homem? Tanto a crença como os frutos. Quando Deus olha para nós, o que Ele quer ver? Ele quer ver a crença, ótimo, mas os frutos. Jesus não falou, pelos seus frutos os conhecereis. Ou não é assim? Então, o Evangelho não é uma brincadeira, gente. O Evangelho exige trabalho. Você precisa trabalhar para Deus, porque antes de conhecê-lo, você trabalhava para o mundo. Você ensinava pessoas a serem espertas. Você ensinava as pessoas a enganar. Muitos pais que hoje estão na igreja ficam aterrorizados com a velha vida que levavam. Como eles ensinavam seus filhos a serem violentos nas escolas? A mentir para a mãe, para o pai. E por aí vai. Noé foi uma pessoa tremendamente comprometida com Deus e com os seus propósitos. A prova disso é que ele não se deixou seduzir pelos pensamentos da sua época. Noé não permitiu que aquela cultura infiel dos seus dias o moldasse, o transformasse em uma pessoa mundana e que o fizesse a desviar dos caminhos de Deus. Noé cuidava muito bem, como um cão de guarda, dos seus pensamentos, da sua vida interior e das suas atitudes. E desse modo ele sempre agiu segundo a vontade de Deus. Ele tinha sua vida normal. E você tem a sua vida normal. Fazer a vontade de Deus não significa que você tem que deixar de fazer o que tem que fazer. Imagine, você vai deixar de tomar banho, você vai deixar de escovar os dentes, você vai deixar de trabalhar no escritório, você vai deixar de fazer ginástica, jogar futebol, ir ao cinema. Não! Mas você entenda, por que você vai? O que você aprendeu? Eu às vezes assisto um filme e eu começo a analisá-lo à luz do que eu aprendi da Bíblia. Por quê? Porque eu aprendo com Noé e com outros homens na Bíblia que Noé, que é o nosso exemplo, tinha prazer em Deus. Ele tinha prazer em alegrar o coração de Deus. Percebe? Que outro homem fez isso? Quando João Batista batizou Jesus, o que eles ouviram dentro do rio, tanto Jesus como João? Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, que me dá alegria. Ele tinha prazer em Deus. Ele dava alegria a Deus. Noé era fiel, obediente, e construiu seus pensamentos e sentimentos e emoções sobre os propósitos de Deus. Ele construiu sua vida sobre a rocha e não sobre a areia. Os seus planos pessoais estavam em segundo plano. Ele continuou trabalhando, mas ele nunca se descuidava. Deus, que o Senhor tenha o primeiro lugar. Dirige tudo isto. Como que eu posso estar fazendo a tua vontade diante de tudo que eu faço, diante do meu trabalho, como marido, como mulher? Durante 120 anos, esse homem compartilhou a sua vida e o reino de Deus com as pessoas. E as pessoas o viram, no caso Noé, colocando o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida. Mas aceitaram? Não, rejeitaram. Porque não era isso que eles queriam. Eles não queriam Deus. Deus estava fora do próprio mundo que ele criou. E é o que nós estamos fazendo. Estamos colocando Deus para fora do mundo que ele criou. Deus não está encontrando mais lugar aqui. Ele só tem um lugar aqui porque a igreja ainda está aqui. O Espírito Santo habita na igreja, mas quando a igreja for embora, imagine o que isso vai virar. As pessoas vão pedir para morrer e a morte fugirá de todos. haverá um sofrimento terrível. Muito bem, Noé não permitiu que a sua mente fosse influenciada pelo espírito mundano da sua época, mas decidiu confiar em Deus, resistiu a si mesmo e a todos. A luta era terrível. Imagine aquele homem construindo uma arca. Noé, para que você está fazendo isso? Olha, isso aqui vai acabar. É louco. Esse Noé é louco, é fanático. Foi isso que aconteceu. Mas, obedecendo ao Todo-Poderoso, ele e sua família foram todos abençoados e escaparam do grande dilúvio e da morte. Jesus está voltando e você pode sorrir, você pode caçoar, zombar. Você crê nisso? Creio sim, de todo o meu coração. Jesus está voltando. Isso tudo aqui vai virar um caos. Isso que você está vendo nesses dias é apenas uma cintilância, uma luz muito pequena daquilo que virá. A Europa está quebrando. Inauguraram uma estátua de Stalin na Alemanha. Pode imaginar? Países estão querendo invadir o mundo, conquistar o mundo. Outras forças estão tentando impedi-lo. Fala-se de um governo global. Tudo está se encaminhando para o anticristo. E você não está levando a sério. Você está brincando. Você diz, eu tenho Jesus. Mas onde está a palavra? Onde estão os seus frutos? Deus está provando a sua vida? Ou você só está se preocupando consigo mesmo, com o seu egoísmo? Então nós temos o segundo exemplo, que é José. O exemplo de José. Eu vou usar o exemplo de José quando ele estava na cadeia egípcia. José, vocês conhecem bem a história, ele foi vendido para os seus irmãos, para uma caravana ismaelita, e essa caravana o vendeu no Egito, ele trabalhou na casa de Potifar, a mulher de Potifar gostou dele, ele não quis ceder aos seus encantos, e ela mentiu, e ele foi parar na cadeia. Mas ele nunca deixou de manter a sua mente cheia da graça de Deus, e foi abençoado pelo Senhor. Em Gênesis capítulo 39, versículo 5, 21 e 22, diz assim: Dali em diante, por causa de José, o Senhor abençoou o lar do egípcio e também tudo o que ele tinha em casa e no campo. Reparou? Por causa de José. Aí o verso 21. Mas o Senhor estava com ele e o abençoou de modo que ele conquistou a simpatia do carcereiro. Já na cadeia, ele conquista a simpatia do carcereiro. Este pôs José como encarregado de todos os outros presos. Ele subiu de cargo. Ele subiu na cadeia, agora ele está de um cargo novo. Ele é o chefe da cana. E era ele quem mandava em tudo o que se fazia na cadeia. E a coisa não para aí. Mesmo injustiçado, se manteve sob a graça de Deus e o Senhor foi honrando a sua vida. Percebe? Primeiro lá na casa de Potifar, depois na cadeia. Eram coisas muito pequenas, quase que imperceptíveis. Talvez ele poderia dizer assim: que adianta eu ser chefe da cadeia? O que eu estou ganhando com isso? Não estou ganhando nada, continuo preso. Eu sou igual aos outros. Eu apenas administro isso. Ele estava sendo treinado por Deus para perdoar, para sofrer, para enfrentar gente perigosa. Você pode aumentar esse leque. Deus estava fazendo muito na vida dele. E ele se mantinha fiel a Deus. Você pode estar dizendo: por que esse momento? Por que isso tudo está acontecendo? Porque você não enxerga. Você não consegue ver tão longe. E também você não se esforça para fazer o que deve ser feito. Então você não vai enxergar nada. A sua vida vai ser uma tortura. Você vai ser um inútil na causa do reino de Deus. José não. Ele não desprezou os ensinamentos que recebeu do seu pai. O seu coração estava inundado com os pensamentos de Deus. E ele demonstrou firmeza no Senhor. E mais tarde, nós sabemos dos sonhos. E o faraó o colocou como grande governador do Egito. Reparou? Primeiro, ele ficou numa casa. Depois, injustiçado, foi para a cadeia. Na cadeia, ele governou os presos. Saiu de lá, revelou os sonhos do faraó, deu conselhos a faraó, e o faraó o colocou como governador. Somente abaixo dele, José era o grande líder do Egito. E o que Deus estava fazendo? Salvando toda a sua família. Salvando o povo de Deus para que não fosse destruído de sobre a terra. É triste pensar que milhares de pessoas buscam ser abençoadas por Deus, porém, sem o menor anseio, sem o menor desejo de querer fazer sua vontade e glorificá-lo. Entram numa corrente e dizem, eu quero, eu tenho fé. Você não tem fé, sua fé é mentirosa, porque você não vive para Deus, você vive para você. A própria corrente é um ato egoísta. Você nem sabe se Deus quer dar aquilo a você. A novena que você faz, a campanha que você faz porque você é egoísta. Você não está pensando em Deus, você está pensando em si mesmo. As suas orações que você pede para Deus abençoar a sua vida, não passa de egoísmo, porque você deveria estar se humilhando debaixo da poderosa mão de Deus e acreditando que no tempo certo Deus te honraria. Os nossos atos não são verdadeiros. Nós estamos longe da palavra de Deus. Falamos que cremos em Cristo, mas vivemos outra coisa. Nós batemos um tapinha no ombro de Jesus, mas abraçamos demônios. O nosso hálito não é o de Deus. O Espírito de Deus não está dirigindo a sua igreja. E nós precisamos nos arrepender. Porque muitos pastores como eu, e muitos cristãos e pessoas que vão à igreja, não estão sequer preocupados com os propósitos de Deus e não entendem nada sobre a época que estão vivendo. Por isso vivem por aí amargurados, desorientados, como ovelhas sem pastor, buscando milagres em todo lugar, onde são fartamente oferecidos por esses homens fantasiosos, alucinados, e que alucinam mentes vazias, pessoas inúteis à causa do Senhor, pessoas desaprovadas por Deus. Nós vimos dois exemplos de homens, de personagens bíblicos bem conhecidos. E podemos notar que ambos enfrentaram adversidades fortíssimas. Um durou 120 anos. Sabe lá o que é isso? E o outro, lutando, se esbarrando o tempo todo com a humilhação, com a vergonha, com a mentira, com a injúria. No entanto, eles demonstraram confiança inabalável em Deus, porque suas mentes estavam debaixo da graça de Deus. Recebendo os recursos, eles não se afastaram da palavra de Deus. Quando você enfrenta momentos difíceis, o que você diz? Você deveria dizer: eu tenho a graça de Deus sobre a minha vida. Eu vou confiar no amor de Deus e no seu poder. Não vou desanimar. Eu não quero desanimar. Me ajude a não desanimar, Senhor. Quero obedecê-lo e enfrentar essa barreira. Vou continuar andando com o Senhor, pois eu sei que tudo que está me acontecendo não estaria se o Senhor não permitisse. É a soberania de Deus, é a sua permissão. Tudo está acontecendo em minha vida porque o Senhor permitiu. Senhor, ajuda-me a glorificá-lo, ajuda-me a exaltá-lo. Me ensine a viver segundo os teus planos, a fim de que a minha vida lhe seja útil e lhe dê prazer. Eu não sei onde tudo isto vai dar, mas eu vou confiar no Senhor. Seja na minha vida, para a continuidade da minha vida, ou para o término da mesma. Eu quero ser fiel ao Senhor e te engrandecer. Eu quero fugir do espírito da amargura. Eu não quero dar liberdade a ela. O apóstolo Paulo diz aos cristãos de Tessalônica, no capítulo 2, versículos 16 e 17, o seguinte: que o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor, e Deus, o nosso Pai, que nos ama, e que na sua bondade, isto é, pelos recursos da sua graça, nos dá uma, esse uma é, nos dá algo que é peculiar, distinto, privativo, que é dele. O que, que é dele? Coragem que não acaba. É uma coragem eterna, é um encorajamento eterno, que nos conduz para a eternidade. Não é uma coragem para vencer um inimigo aqui, mas é uma coragem de perseverar para a eternidade. Por isso que vem logo a seguir, e uma esperança firme. Vencer etapas na vida, basta você ter competência. Você não precisa nem de Deus. Se você tiver habilidade, você não precisa nem de Deus. Mas para viver até o fim e ganhar a eternidade, sem Ele você não vai. E então Paulo diz: encham o coração de vocês de ânimo e os tornem fortes para fazerem e dizerem tudo o que é bom, ou seja, tudo o que é útil. Deus nos ama? Claro que sim. Creia nisso. Receba o espírito de coragem que Ele lhe dá. Esteja animado. Enche o seu coração com a graça de Deus. Mas volta, a situação está contrária. Está? Mesmo assim, agrade a Deus fazendo o que é certo, o que é melhor, o que é útil, em atitudes e em palavras. Resista ao espírito de incredulidade. Mantenha-se sob a graça de Deus e espere pela sua recompensa. Eu não sei qual será. Será aqui ou será lá? Não sei. Estevão fez a vontade de Deus e a recompensa dele foi na eternidade. Outros fizeram a vontade de Deus e foram recompensados aqui. Exemplo, Jó. Não cabe a nós definirmos onde acontecerá essa recompensa. Cabe a nós definirmos onde nós estaremos para recebê-la. Nós precisamos estar na presença de Deus. Deus quer fazer mudanças na sua vida. E através das mudanças na sua vida, Ele quer mudar pessoas ao seu redor. Noé foi rejeitado pela humanidade. Sua mensagem não foi aceita, mas seus filhos, suas noras, aceitaram. José, depois que as pessoas viram o poder de Deus na sua vida, ele foi aceito no Egito. Mas você percebe que o povo de Deus cresceu ali e depois de um tempo Deus foi retirado. Esse mundo sempre vai tentar retirar Deus do seu caminho. As influências que você tem de seus amigos, suas amigas, são para retirar Deus do seu caminho. Você escolhe. Construa sua vida sobre a areia ou sobre a rocha. Você decide o que é melhor para você. Se você tem prazer em Deus, você vai para Cristo e aceita os seus ensinamentos. Se não tem prazer em Deus, você vai se encher com as coisas deste mundo, porque a sua única esperança está aqui. Você não tem esperança nenhuma fora daqui. Nem pensa nisso. Eu espero que Deus tenha falado com você, que você se mantenha sob a graça de Deus. Foi uma luta tremenda estar aqui hoje, gravando esta palavra a vocês todos. Foi uma luta incrível, tremenda. Eu pensei que não estaria, mas Deus me deu a graça de poder compartilhar com vocês. E eu peço que vocês orem comigo agora. Senhor Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, ajuda-nos, Senhor, a seguir os exemplos dos teus personagens, dos homens e mulheres que o Senhor levantou ao longo dos anos, dos séculos, para que nós os tenhamos como exemplos de vida comprometida com o reino do Senhor. Deus bendito, em nome de nosso Senhor Jesus, ajuda-nos, Pai, a sermos obedientes. Que nós tenhamos Jesus e dentro de nós também a palavra, os ensinamentos dele. Porque aprendemos nesta noite que uma coisa não vive sem a outra. Senhor Deus, sê com estas famílias, abençoe seus filhos, seus netos, todos que estão nestas casas e aqueles que ainda irão assistir a esse vídeo, se o Senhor permitir. O mundo, Pai, odeia a verdade. Faça com que nós a amemos e a defendamos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, que Deus abençoe vocês, que o Senhor possa dar uma semana abençoada a vocês que querem se comprometer com Ele, naturalmente serão abençoados. Se a sua recompensa for aqui na terra, aproveite e administre bem. Se for na eternidade, lute para chegar lá. O importante é estar na presença de Deus para receber das suas mãos o que vier, seja aqui ou lá. Que Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fica com Deus.